Papo Direto, com Tereza Morrone.
Olá, ouvinte dessa plataforma tão incrível. Eu sou Tereza Morrone, jornalista, e o episódio deste Papo Direto é com Carol Maluf. Ela é filântropa e formada em filosofia. Bem-vinda, Carol!
Oi, Tereza, querida, tudo bem?
Tudo bem, é um grande prazer poder te entrevistar. Eu tenho a impressão que essa quarentena global que nós temos enfrentado nos faz ficar mais introspectivos e querer, de repente, parar para analisar coisas que fizeram parte da vida, mas que, de repente, com corre-corre, se tornaram, de certa forma, secundárias. A minha opinião é que esse período faz com que a nossa essência, aquela mais profunda, a mais intrínseca, venha à tona. E é por isso que eu, como consumidora, como seguidora de algumas redes sociais, deixei de seguir várias e, ao mesmo tempo, me deparei com algumas que estão absolutamente alinhadas com o agora. E uma delas é a Carol. Ela tem frequentemente compartilhado algumas aulinhas no perfil dela sobre diversos temas. Aulinhas no sentido carinhoso, porque o conteúdo é bem profundo, mas de uma forma muito didática, ela o transforma em algo muito rápido e gostoso de ser digerido. Uma dessas aulas que realmente me chamou a atenção é sobre o tema paixão. Carol, eu queria então que você desse uma rápida pincelada sobre isso para que depois o ouvinte acompanhe finalmente a sua aula.
Tereza, na verdade eu estou achando que, no meu caso, essa quarentena, ela está me possibilitando fazer uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, que é despertar a curiosidade das pessoas. Porque eu acho que o potencial de cada pessoa é gigantesco. E em tempos de mídias sociais, o que acontece é que você acaba absorvendo muita informação externa e tendo muito pouco tempo para refletir por você mesmo, para aquilo que você acredita. Então eu resolvi dar as aulinhas, e como eu sou uma apaixonada por palavras, porque cada palavra, as pessoas não sei se elas param para pensar nisso, mas cada palavra, ela não veio do nada. A história de uma palavra vem de muitos e muitos acontecimentos históricos que levaram a geração, a palavra é exatamente isso, a geração daquela palavra. Então, quando você fala de uma palavra, você conta toda uma história. E eu resolvi, como eu sou formada em filosofia, que eu ia usar as palavras que são originalmente gregas, da filosofia grega, e que hoje a gente usa no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente não sabe o que aquela palavra significa, por que que ela existe e de onde ela vem. Então, são pequenas aulinhas filosóficas para que as pessoas se divirtam sozinhas, porque a reflexão é uma grande, grande diversão individual. E a partir de uma palavra você pode criar toda uma reflexão. Como eu te disse, numa faculdade de filosofia, você pode passar 4 anos discutindo uma mesma palavra. Nesse caso, é uma aulinha.
Inclusive, a questão da origem das palavras, é por isso que a gente realmente tem que tomar cuidado com as palavras que realmente a gente clama e declama, não é mesmo? Que elas realmente têm poder.
Uma palavra tem grande poder, e o mais importante, ela é como uma pedra jogada ao mar. Uma vez dita, você não pode engolir ela de volta. Então, a gente tem que ter hoje em dia, especialmente que estamos todos muito conectados, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Então, é por isso que uma das aulinhas é sobre uma palavra que você escolheu.
Paixão. Mas antes de falar sobre a paixão, eu queria que você me contasse um pouco sobre a tua atuação como filântropa e compartilhar isso com o ouvinte.
Outro benefício que essa quarentena tem mostrado é uma coisa com a qual eu já venho trabalhado há 10 anos, que é a questão da filantropia, do investimento privado social. Hoje, a gente está tendo a oportunidade de ver algumas ações que estão partindo do setor privado, que realmente estão fazendo uma diferença que nenhum estado ou prefeitura talvez conseguiria sozinhos. Então, a importância do público-privado é muito maior do que as pessoas imaginam. As pessoas não param para pensar que se o meu vizinho está bem, eu também estou bem, porque a nossa calçada é a mesma. Então, o meu trabalho, o que eu faço? Nos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado a fazer a ponte entre indivíduos de alto poder aquisitivo e organizações sociais que trabalham uma causa que aquela pessoa tenha afinidade. Então, digamos que eu sou uma pessoa que gosta de esporte e eu gostaria de doar para organizações ligadas ao esporte. Ou eu sou uma pessoa que gosta de educação, ou eu sou uma pessoa que gosta de criança, ou eu sou uma pessoa que gosta de idoso. Então, eu quero me dedicar àquela causa a vida toda. A gente terminar esse assunto, que é muito importante, que eu gostaria que o seu ouvinte soubesse, é que cada um parasse para pensar no quanto o ano passado cada um gastou em pequenas coisas que nós chamamos habitualmente de caridade e assistencialismo. Um boleto aqui, um sorteio ali, um jantar, um leilão, um ingresso. Se você pergunta para as pessoas, você sabe quanto você doou em caridade, que não é uma palavra que eu gosto de usar, mas é mais simples, este ano, as pessoas normalmente não sabem quantificar. Então eu digo, que tal se você quantificasse isso, escolhesse uma causa e todo ano depositasse este mesmo valor recorrente para aquela mesma causa, onde você poderia ver o benefício que você fez, os resultados daquela doação que você fez e a diferença que você fez na comunidade. E eu acredito que neste momento, nessa quarentena, é o que nós estamos vendo. O impacto do envolvimento social e da doação e da filantropia está mais evidente do que nunca. É uma coisa para a gente pensar para quando sair dessa crise, ver como é que nós vamos usar todo esse aprendizado para o futuro.
E essa sua dica é realmente maravilhosa, porque você despende o mesmo valor e você acaba tendo muito mais propósito, né? E você sabe exatamente para onde que vai a sua verba. Realmente é uma ótima dica essa. Tem mais algum exemplo que você queira citar em termos de organização que você apoia? Quer dar um exemplo na prática?
Se o seu ouvinte quiser dar uma olhada no que aconteceu com as iniciativas de uma organização chamada Gerando Falcões, criada pelo Eduardo Lira. Eu faço parte do conselho há 7 anos. É uma organização que hoje conseguiu distribuir mais de 10 mil vouchers de um ticket de alimentação dentro das comunidades, do que é chamado favela. Foi um impacto muito grande. Então, se as pessoas tiverem curiosidade de conhecer essa organização, chama Gerando Falcões. Mas, no meu trabalho, eu trabalho com muitas organizações. Eu estou te dando só um exemplo de um impacto grande no momento, porque nós estamos vivendo essa crise. Mas existem outras organizações que têm impactos em outras áreas, em outros momentos. Neste momento específico, acho legal quem tiver vontade de conhecer o trabalho da Gerando Falcões e ver o que tem acontecido nos últimos dias, vai ficar realmente impressionado.
Carol, muitíssimo obrigada. E agora nós vamos à aulinha de Carol sobre o tema paixão.
Vocês podem não acreditar, mas o tema de hoje é absolutamente relevante com tudo aquilo que estamos vivendo. O tema de hoje é paixão. Sim, enquanto estamos em quarentena, na maior crise de uma epidemia, eu resolvi vir aqui falar para vocês sobre paixão. Nos tempos de epidemia, e nos tempos normais, é claro, onde vocês costumam fazer qualquer exame? Vocês costumam ir num laboratório. Normalmente, laboratórios, todos que existem por aí, eles são laboratórios de patologia clínica. Então, onde nós todos estamos fazendo exames, quando precisamos de um laboratório de patologia, venha fazer o exame ou vão até lá fazer o exame. Então, estamos falando da palavra patologia. Da onde deriva a palavra patologia? Ela deriva do grego, da palavra patos. E aí vocês vão me perguntar, mas o que, que tudo isso tem a ver com paixão? Patos, tradução para o português de patos, paixão. Portanto, é uma patologia, é uma condição que necessita ser diagnosticada. Para os gregos, quem estivesse fora do seu padrão de comportamento normal, seja físico ou mental, estava sofrendo de alguma patologia que precisava ser diagnosticada. Ele estava em estado de patos, ele estava em estado de paixão. Paixão é
todo o excesso que te tira do seu eixo e te desequilibra fisicamente ou mentalmente. É uma condição. Então, vocês me dizer que paixão é uma coisa ruim, não necessariamente é ruim, mas ela é fora da curva do equilíbrio pessoal. Então é assim, eu vou usar um exemplo bem ruim para vocês entenderem. A humanidade costuma dizer que algo é feio e algo é bonito, ou muito feio ou muito bonito. Entre essas duas coisas, tem toda a outra gama, que é a grande maioria. Portanto, o que está fora da curva é considerado feio ou bonito. Então, bonito é um estado tão anormal, não é? Que você, por favor, eu gostaria de continuar explicando se vocês não me levarem a mal, tá? Como o feio, eles saem ambos desta curva, eles são os picos desta curva. E agora eu vou explicar para vocês. Paixão é excesso. Tudo em excesso é ruim sempre. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Muita gente com muito talento, grandes cantores, grandes artistas, grandes atletas, grandes performers, músicos, escritores, poetas, que chegam a muito sucesso, às vezes, ou grande parte das vezes, quando se tornam celebridades, passam por processos muito profundos de questionamento interno que os leva, muitas vezes, a ações irracionais e umas depressões. E aí a gente agride, a gente fala, pô, mas o cara tem tudo, é rico, é bonito, é lindo, é isso, é aquilo. Quando a paixão dele, digamos, seja a música, ela, ao mesmo tempo que ela começou como um talento, ela passou pela fase de paixão benigna, aí a pessoa ela quer manter aquilo aceso, ela quer alcançar um patamar maior. E a paixão, ela é patológica, e como qualquer patologia, doença, que não é cuidada de maneira correta, acaba virando uma doença. A paixão é uma patologia que nos tira do eixo. E o que hoje estamos vendo é a consequência de excesso de paixões. Tudo é muito. Os discursos políticos são muito. As celebridades querem muito. A patologia se torna grave. E é o que está acontecendo com o mundo. Nós nos excedemos, nós ficamos muito tudo. E o planeta não aguenta o muito de tudo. Então, vamos usar este momento para refletir. Discursos muito apaixonados são perigosos. Talentos muito exacerbados. O que eu estou dizendo é assim, a sua reflexão pessoal é muito mais importante, muito mais impactante na sua vida do que qualquer excesso externo.
Carol, muito obrigada por essa aula com conteúdo tão rico. Eu espero mesmo que o ouvinte possa refletir sobre esse tema, sobre a paixão, que é uma patologia, conforme você mencionou, que nos tira do eixo. E no momento, especificamente nessa crise toda, a gente acaba se excedendo em absolutamente tudo. E vale ressaltar que o planeta não aguenta muito de tudo, que foi o que você disse na sua aula.
É importante dizer que as coisas mais belas que foram feitas pela humanidade, pelos homens, nas artes, nas ciências, são frutos de paixão, mas ela é uma paixão benigna, ela é uma patologia. Como toda patologia, ela pode crescer e passar de benigna a uma condição crônica e doente. Eu espero que isso tenha ficado claro. Quando a gente é jovem, especialmente quando a gente se apaixona pela primeira vez, tenta todo mundo aqui lembrar quando se apaixonou pela primeira vez. Normalmente essa paixão vem acompanhada de dor e de sofrimento. Portanto, é assim, como qualquer outra patologia que atinge o nosso corpo, e provoca dor, mal-estar. A patologia paixão adolescente, ela costuma provocar paixão e dor. É a melhor forma de explicar por que ela é uma patologia. Só para terminar, as maiores paixões são na nossa adolescência. E a adolescência é um dos momentos, se não é o momento mais difícil de transição na vida de todo mundo. Vejam a relação, analisem bastante. Vamos baixar a bola dos grandes discursos onde todo mundo tem certeza de tudo. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não tem certeza de nada e a gente não sabe nada. E o sentimento que mais acalma, que mais relaxa e que dá mais tranquilidade é a gente saber que não sabe. Quando você assume que não sabe, isso vai te dar uma paz tão grande, acredita.
Pois é, ouvinte, durma com esse barulho e boa reflexão.
Carol, queria te agradecer muito por compartilhar tanto conteúdo, um conteúdo tão rico, e espero que o ouvinte realmente possa ter absorvido bastante conhecimento.
Obrigada, tchau, tchau.
Você ouviu Papo Direto com Tereza Morrone.